Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 21 de novembro de 2016.
E vamos ao destaque do dia. Em reunião com empresários, trabalhadores e representantes da sociedade, presidente Michel Temer pede diálogo e apoio para retomar o crescimento econômico e a geração de emprego.
Nossa orientação é clara. Nós temos que responder sim à urgência das reformas, colocar o Brasil de volta nos trilhos.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Começa o pagamento do abono salarial para trabalhadores nascidos em novembro.
E a gente vai explicar como idosos e pessoas com deficiência de baixa renda podem receber um salário mínimo do governo por meio do benefício de prestação continuada.
Na apresentação da Voz do Brasil de hoje, Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br.
Hoje foi retomado mais um espaço de diálogo entre a sociedade e o governo. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social voltou a funcionar depois de meses sem se reunir.
O chamado Conselhão foi criado em 2003 e serve para assessorar o presidente da República na tomada de decisões. É formado por quase 100 pessoas, entre representantes dos empresários, de trabalhadores e especialistas em diversos temas.
Na abertura de reunião do Conselho, o presidente Temer falou da importância do diálogo e pediu apoio da sociedade para as reformas que o governo vem propondo para melhorar a economia do país.
Retomar o crescimento. Essa foi a ideia que norteou a abertura da reunião de número 45 do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o chamado Conselhão, a primeira chefiada pelo presidente Michel Temer. Participam do grupo membros da sociedade civil que trazem propostas para assessorar o presidente da República em medidas para as áreas social e econômica. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, lembrou que os gastos públicos cresceram muito acima da inflação ao longo dos últimos anos e que, portanto, uma das respostas centrais para a crise é frear esse crescimento.
De onde vem esse crescimento expressivo das despesas? Essencialmente de previdência, assistência social e programas de transferência de renda. Mantida a tendência recente do crescimento da despesa, a dívida bruta ultrapassaria 100% do PIB em curto espaço de tempo, poucos anos. Qual é a lição que isso nos traz? Em primeiro lugar, é necessário otimizar a utilização dos recursos públicos. É necessário garantir que os programas de assistência social sejam direcionados somente para aqueles que realmente precisam. É necessário reformar a Previdência e é necessário reduzir a rigidez do orçamento, desvincular e desindexar o gasto público. Hoje, muitos desses gastos, como vemos, são indexados constitucionalmente.
Muitos conselheiros concordaram na necessidade das medidas propostas pelo governo para que o Brasil volte a crescer, como, por exemplo, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff.
As reformas são necessárias para o bem do país, para o futuro do país, para a retomada de crescimento, que é o que o Brasil mais precisa agora, para recuperar os empregos que perdeu, para recuperar as empresas que perdeu, enfim, para que as prefeituras, os governos arrecadem mais sem aumento de impostos.
O Conselho, criado em 2003, foi reformulado pelo atual governo. Temer deu posse a 59 novos conselheiros e, com isso, renovou o grupo em quase 70%. A participação feminina aumentou em 65%. Segmentos como saúde, segurança pública, primeira infância, esportes e economia digital ganham espaço nesse novo formato. Exemplo dessa diversidade, o técnico da seleção de vôlei, Bernardinho, diz que o esporte pode ser uma das ferramentas para ajudar a desenvolver o país.
É uma cidade muito importante, que muitas vezes é relegada ao segundo plano, ou visto apenas como nos momentos de competição, como tendo relevância para o país, para conquistar medalhas. Quando o esporte poderia ser certamente uma ferramenta muito mais importante de respeito à formação do nosso jovem, ao desenvolvimento do nosso país.
O presidente da República, Michel Temer, ressaltou a necessidade do diálogo e da pacificação do país.
Nós vamos trabalhar, todos nós, para que vejam em nós um governo de abertura ao diálogo e de união de esforços. E presentes se acham os setores produtivos da nação. De um lado, os empresários, de outro, os trabalhadores. E eu quero dizer que, embora eu tenha mencionado a palavra diálogo, que é um dos suportes do nosso governo, ao lado da ideia de que é preciso reformar para crescer, eu quero dizer que o diálogo não deve ser apenas um ornamento ou um mero acessório. É traço essencial, fundamental, importante, inafastável na democracia.
O Conselho possui no total 96 integrantes. A próxima reunião está marcada para o dia 7 de março do ano que vem. Reportagem Paola de hoje.
O Ministério do Trabalho começou a pagar hoje o abono salarial do PIS/PASEP, referente ao ano de 2015.
Já podem sacar o benefício os trabalhadores que fazem aniversário no mês de novembro.
E quem ainda não sacou o abono referente ao ano de 2014, tem até o fim do ano para ir ao banco retirar o dinheiro.
O que você acha de ter direito a receber do governo um dinheiro para deixar o final do ano mais gordo?
Maravilhoso. Ia melhorar muito o meu Natal.
Acharia ótimo.
Você pode ser um dos 950 mil trabalhadores que tem direito ao abono salarial do PIS/PASEP ano base 2014 e ainda não sacou o benefício. O valor é de um salário mínimo R$ 880,00 e pode ser retirado nas agências da Caixa Econômica no caso do PIS e do Banco do Brasil no caso do PASEP. O abono salarial está disponível para quem tem inscrição no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, tenha trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2014 com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. É preciso ainda ter seus dados corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS. Como quase 5% das pessoas que têm direito ao abono ainda não compareceram às agências bancárias, o Ministério do Trabalho estendeu o prazo para o saque do benefício. Antes, a data limite era 30 de junho, agora passou para o dia 30 de dezembro, como explica Márcio Borges, coordenador de seguro-desemprego e abono salarial do Ministério do Trabalho.
Pela primeira vez, uma decisão inédita do atual governo com o Codefat de prorrogar, de estender esse calendário, a fim de permitir que mais pessoas com direito a esse benefício possam sacar.
E a partir de hoje está liberado também o pagamento do abono salarial PIS/PASEP ano base 2015 para os trabalhadores nascidos no mês de novembro e para os servidores públicos com inscrição final 4. Para saber se você tem direito ao abono, basta ligar para a Central Alô Trabalho no telefone 158 ou acessar o site do Ministério do Trabalho em www.mte.gov.br. Reportagem Beatriz Amiden.
Operadoras interessadas em vender planos de saúde pela internet vão ter que seguir as regras de divulgação de informações da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar.
É, e quem ganha com isso é o consumidor, que vai ter mais segurança e transparência na contratação do plano.
A comodidade mais próxima da mão, a um toque no mouse do computador. A ANS regulamentou a contratação de planos de saúde por meio de plataformas digitais. A facilidade vale também para tablets e smartphones. Segundo a diretora de desenvolvimento setorial da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Marta Regina de Oliveira, a opção traz mais segurança às contratações.
O que é principal nisso? É que a gente consegue destacar e deixar mais claro para o consumidor alguns itens que hoje são mais difíceis dele entender. Então, trazer essa transparência da informação e trazer uma informação qualificada é uma oportunidade que a gente tem agora.
O novo serviço é mais uma opção, uma alternativa à venda presencial dos planos de saúde. Mas, como o setor é um dos três que mais recebem reclamações nos PROCONs, os consumidores precisam estar atentos na hora de contratar os planos pelos meios digitais, de acordo com o assessor jurídico do PROCON do Distrito Federal, Felipe Mendes.
Se o consumidor ele quer adquirir um plano de saúde, ele pode buscar os próprios sites dos órgãos de defesa do consumidor e sites especializados em reclamações. Antes de qualquer tipo de contratação, pesquise sobre o fornecedor.
Outra dica é ler com cuidado os contratos. Eles devem trazer informações essenciais, como serviços, coberturas e abrangência geográfica, além do tipo de acomodação em casos de internações. O corretor de planos de saúde de Brasília, Manassés Alves de Lima, que trabalha há 5 anos no ramo, avalia que a contratação online vai tornar o serviço mais eficiente.
Evita que possamos cometer erros e também evitar fraudes.
vai facilitar todo o processo.
Segundo a ANS, as operadoras devem finalizar todo o processo de contratação online em até 25 dias do começo da negociação. E os consumidores ainda têm o direito de encerrar o contrato nos primeiros 7 dias de vigência do plano. Reportagem Paulo La Sálvia.
O deputado federal Roberto Freire vai ser o novo ministro da Cultura.
Ele substitui Marcelo Calheiro, que entregou carta de demissão ao presidente Michel Temer na última sexta-feira.
Na carta de demissão, o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calheiro, agradeceu ao presidente Michel Temer pela honra de ocupar o cargo e alegou motivos pessoais para deixar o posto. No lugar dele, assume o deputado federal Roberto Freire, de 74 anos, presidente do Partido Popular Socialista, o PPS. Freire construiu a vida pública entre Pernambuco e São Paulo. Foi deputado estadual, senador e deputado federal por 7 mandatos, 5 deles consecutivos. Luana Karen, para a Voz do Brasil.
19 horas, 11 minutos, horário brasileiro de verão.
Idosos e pessoas com deficiência de baixa renda podem receber um salário mínimo do governo.
A gente explica como ter acesso a mais este programa do governo daqui a pouco. Não saia daí.
14 milhões de crianças e jovens que recebem o Bolsa Família tiveram a frequência escolar acompanhada pelo governo entre os meses de agosto e setembro.
Isso significa que mais de 90% das crianças e adolescentes beneficiárias receberam esse acompanhamento, índice recorde.
Cerca de 95% delas cumpriram a frequência escolar mínima exigida.
Manter crianças e jovens na escola é um dos compromissos assumidos por quem recebe o Bolsa Família.
O acompanhamento da frequência escolar dos filhos dos beneficiários do Bolsa Família aumentou nos meses de agosto e setembro deste ano, chegando a um índice recorde de 91% das crianças e adolescentes acompanhadas. No bimestre anterior, esse índice foi de 85%. Segundo o diretor de condicionalidades do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Eduardo da Silva Pereira, a melhora se deve à redução do número de beneficiários cuja matrícula não foi localizada pela rede de educação.
Na realidade, você tem um aumento em decorrência de algumas ações que foram realizadas principalmente pelo Ministério da Educação, que é o responsável para fazer pelo acompanhamento da frequência escolar, né, dentro do programa Bolsa Família, que é um batimento entre as bases do sistema Presença, que é o sistema que registra a frequência escolar dos alunos, com os dados do censo escolar. Então, quando eu cruzo esse dado com o dado do censo, eu consigo achar essas crianças que no sistema Presença elas estão como não localizadas, eu identifico a escola em que elas estão no censo.
O diretor ressalta que a não localização das crianças e jovens é o principal motivo pelo qual a taxa de acompanhamento dos estudantes ainda está abaixo de 100%. Para elevar esse índice, é importante que as famílias mantenham o cadastro único para programas sociais do governo atualizado.
Quando a criança mudar de escola, é importantíssimo que ela informe, né, atualize a sua informação cadastral no cadastro único e que procure a rede escolar para que a rede escolar também atualize o Presença, né? Porque a gente pode capturar essa informação de duas formas, ou pelo cadastro ou pelo sistema Presença na escola, né?
O acompanhamento da frequência escolar dos alunos beneficiários do Bolsa Família integra as chamadas condicionalidades do programa, que são compromissos assumidos pelas famílias e pelo poder público com o objetivo de garantir o acesso ao serviço de saúde e educação. Os estudantes de 6 a 15 anos devem cumprir uma frequência escolar mensal mínima de 85%. Já os jovens entre 16 e 17 anos devem ter frequência de no mínimo 75%. De Brasília, Roberto Rodrigues.
O Banco do Brasil, maior instituição financeira do país, lançou nesta segunda-feira um plano para se adaptar às mudanças no mercado.
A ideia é aumentar o investimento no atendimento digital e a eficiência nas operações.
A previsão é economizar 750 milhões de reais por ano.
Hoje, 2 de cada 3 transações no banco são feitas pela internet e pelo aplicativo de celular. E a estratégia para fortalecer as operações por esses canais passa também pela criação de mais de 250 unidades de atendimento digital no ano que vem. Segundo o presidente do Banco do Brasil, Paulo Rogério Caffarelli, quem usa essas ferramentas consome mais produtos e serviços.
O Banco do Brasil está fazendo uma adequação concomitantemente ao que está acontecendo no mundo com relação à transformação digital. Eu diria para os senhores que nós temos a melhor tecnologia para a questão digital no país hoje. Nós temos observado junto aos nossos clientes que aqueles que migram para um atendimento digital têm um índice de satisfação muito melhor e a rentabilidade do banco melhora significativamente também, na medida que consumo de produtos e serviços aumentam com esses clientes.
A reestruturação prevê ainda uma redução no número de diretorias, superintendências e órgãos regionais. Cerca de 400 agências também vão ser fechadas e outras 379 vão ser transformadas em postos de atendimento. Uma economia de 750 milhões de reais por ano. Segundo o presidente Paulo Rogério Caffarelli, as mudanças atingem principalmente grandes centros e o Banco do Brasil vai se manter presente em todos os municípios em que atua. O banco também quer estimular a diminuição da carga horária dos funcionários e vai reduzir em 9.300 o número de vagas no quadro de pessoal. Um plano que incentiva a aposentadoria foi lançado e pode alcançar até 18 mil funcionários. Se metade deles aderir, de acordo com o presidente do Banco do Brasil, a economia pode ser de mais de 2 bilhões de reais por ano.
O que nós estamos fazendo hoje é aumentando a rentabilidade, reduzindo custos. Então, reduzir custos faz parte da nossa estratégia de fortalecimento do Banco do Brasil.
Os funcionários têm até o dia 9 de dezembro para aderir ao plano de incentivo à aposentadoria. Reportagem João Pedro Neto.
19 horas e 16 minutos no horário brasileiro de verão.
E o governo divulgou hoje novas previsões para a economia no ano que vem.
Em uma entrevista para jornalistas no Ministério da Fazenda nesta tarde, foi anunciada uma projeção de uma inflação menor para 2017, junto com um crescimento também menor.
Quem acompanhou e traz os detalhes ao vivo aqui no estúdio é o repórter Ney Pereira. Boa noite, Ney.
Boa noite, Ayrton, Glaucia e ouvintes da Voz do Brasil. A estimativa da inflação para o ano que vem caiu de 4,8% para 4,7%, segundo o Ministério da Fazenda. E para este ano, a previsão de queda da inflação é de 7,2%, caiu de 7,2% para 6,8%. Segundo o Ministério da Fazenda, o fraco desempenho da economia contribuiu para a queda da inflação. O crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, que é usado como termômetro da economia, também deve ser menor no ano que vem. A projeção, que era de um aumento de 1,6%, agora é de 1% para 2017. Segundo o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Fábio Kanzuki, o que causou a recessão foi uma queda de confiança do empresariado ocorrida por questões fiscais.
O mais importante que a gente tem que resolver, esse é o nosso diagnóstico, nosso do Ministério, que é a questão fiscal. Esse é o âmago de tudo. Resolvendo a questão fiscal, a gente resolve a questão de confiança do empresário e a economia retoma.
O secretário destacou ainda o cenário internacional, como a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Segundo ele, duas linhas básicas já podem ser deduzidas: a potencial redução do comércio internacional e o plano de investimento em infraestrutura do novo governo norte-americano. Essas medidas podem prejudicar o comércio com países em desenvolvimento, como o Brasil. Glaucia?
Obrigada, Ney Pereira, pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. No quadro Para Você Cidadão de hoje, vamos falar sobre o BPC, o Benefício de Prestação Continuada.
Com esse programa, idosos e pessoas com deficiência de baixa renda podem receber um salário mínimo por mês do governo.
E quais são os critérios e o que você deve e o que deve ser feito para ter acesso ao programa? É o que vamos saber agora.
Para Você Cidadão.
Idosos e pessoas com deficiência e de baixa renda têm direito a receber um salário mínimo por mês. É o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social, BPC, do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Para fazer parte do programa, é preciso ter renda mensal familiar por pessoa de até um quarto do salário mínimo. Os beneficiários do BPC também recebem descontos nas tarifas de energia elétrica. Se você tem interesse em receber o benefício, pode procurar o CRAS, que é o Centro de Assistência Social do seu município, para se inscrever no Cadastro Único. A etapa seguinte é apresentar a documentação no posto da Previdência Social e preencher um formulário. Quem tem deficiência precisa passar por uma avaliação médica e social do INSS. A avaliação pode ser realizada em casa se a pessoa tiver dificuldade de locomoção ou no hospital se ela estiver internada. E se a avaliação não puder ser realizada na cidade em que o cidadão mora, ele será levado ao município mais próximo que ofereça o serviço. O INSS paga todas as despesas com o transporte. Depois da perícia, o cidadão recebe em casa uma carta informando se o benefício de prestação continuada será concedido ou não. Mirna Ledo, para a Voz do Brasil.
Estudantes que não puderam fazer as provas do Enem no início deste mês devem ficar atentos para os locais das provas que vão ser aplicadas nos dias 3 e 4 de dezembro.
Os novos locais vão ser divulgados amanhã pelo INEP.
Mais de 270 mil inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio que não puderam fazer a prova em novembro devem ficar atentos para os novos locais de prova. Os candidatos vão receber o endereço pelo celular via SMS. Mas a presidente do INEP, Maria Inês Fini, sugere ainda outros caminhos como precaução.
Devem consultar o site do INEP para poder saber, vai estar toda a relação lá, com a indicação dos locais de prova. Também no site do INEP, e eles deverão receber também um e-mail no endereço que eles informaram por ocasião da inscrição. Então, nós estamos cobrindo todas as formas possíveis para eles serem avisados a tempo.
As provas serão realizadas nos dias 3 e 4 de dezembro para os estudantes que não puderam fazer as provas em novembro por causa das ocupações de instituições de ensino em vários locais do país, cerca de 3% dos inscritos, e também para os alunos prejudicados pela queda de energia durante a aplicação do exame em novembro. É o que explica a presidente do INEP, Maria Inês Fini.
Todos eles já foram avisados, nós consultamos as atas dos locais de prova e os coordenadores nos informaram, nós já estamos com essa relação de alunos e todos eles poderão fazer o dia que faltou a energia, eles vão poder refazer a prova deste dia.
Segundo o INEP, responsável pelo Enem, a reaplicação das provas vai custar R$10.500.000. Os gastos incluem impressão, aplicação, correção e distribuição das provas e materiais administrativos. Reportagem Natália Koslick.
Você na Voz do Brasil.
E o Enem também é assunto na participação do ouvinte aqui na Voz do Brasil.
É, e quem faz a pergunta é o estudante Gilvandro da Bahia sobre a remarcação das provas do exame. Vamos ouvir.
Olá, boa noite. Sou Gilvandro, de Riacho Santana, Bahia. Eu gostaria de saber, nessas datas que foram remarcadas, se as escolas continuarem ocupadas, o que fazer?
Pois é, Gilvandro, quem vai responder a sua pergunta é a própria presidente do INEP, Maria Inês Fini.
Olha, nós vamos repor a prova para esses alunos que, por um acaso, tiveram seus locais de prova ocupados. Mas nós não acreditamos que haja novas ocupações, né? A gente espera que o bom senso prevaleça e que nem essa turma de alunos seja prejudicada de novo. Então, nós estamos verificamos direitinho onde é que vamos aplicar a prova e, aparentemente, não há nenhum movimento de ocupação nessas escolas.
E você também pode participar da Voz do Brasil. Você conta a sua dúvida e a gente busca uma resposta.
E é bem simples. Grave uma mensagem contando a sua história e mande para o nosso e-mail voz@ebc.com.br ou no WhatsApp 61998627345. Eu vou repetir. 61998627345.
A produção da Voz do Brasil vai procurar a resposta para você. Participe!
O presidente Michel Temer usou as redes sociais para lamentar a morte de 4 policiais militares no sábado, após a queda de um helicóptero durante a operação na comunidade Cidade de Deus, no Rio de Janeiro.
Temer prestou solidariedade aos familiares e amigos, além de reafirmar que confia e apoia o trabalho das forças policiais no combate ao crime.
Já o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, informou em nota que está acompanhando os fatos ocorridos e vem mantendo contato direto com o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Tenha uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Brasil, ordem e progresso.